Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a vocês.
Essa sessão será retransmitida na íntegra pela Rádio Tucunaré amanhã, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite à população que nos assiste pelas redes sociais, também a que está presente nessa Casa de Leis e que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Justo és o Senhor e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei.
Agradeço a vereadora Marta e nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123, passo as mãos do primeiro secretário para leitura na íntegra, por gentileza, o processo 539-2022, referente ao ofício 1275-2022.
Ofício número 1275 do Gabinete do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao senhor presidente Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminho a Vossa Excelência a cópia digital do processo 41.259.7 de 2021, que trata das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Juara, relativo aos exercícios de 2021, com os respectivos anexos e apenhas para julgamento. Conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma indicação ao Executivo Municipal, indicação número 066/2022, propondo ao Executivo Municipal que possibilite, né, criar... dar ao contribuinte um benefício fiscal para que ele realize a construção de passeio público com acessibilidade nos bairros de Juara. O que a gente tem visto é que nós temos inúmeros cidadãos que já foram contemplados com pavimentação nas suas ruas e até agora não se fez calçada. Então, como uma forma de incentivar o contribuinte a fazer a calçada, que é uma forma também de proteger o pavimento, eu indico ao Executivo Municipal que crie incentivos fiscais com desconto no IPTU, para que ele realize a calçada. O nosso plano diretor, que está sendo atualizado nesse ano, ele já estabelecia que quando a rua fosse pavimentada, o contribuinte deveria fazer a calçada, aquela calçada ecológica, né? Mas a gente sabe que isso não tem acontecido. Eu estive andando lá no Jardim América, a gente pode contar quais são as casas que têm calçada. A grande maioria ainda não realizou, e ali é um bairro que tem pavimento há mais de 10 anos. Então, proponho ao Executivo pensar, né, uma maneira de criar incentivo fiscal para quem for realizar o calçamento da frente da sua residência. E até anexei aqui a indicação, uma lei, como exemplo, uma lei da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, que, além da calçada, propõe também o plantio de árvores, né? Tem uma lei municipal que é de minha autoria, que determina que, quando a pessoa for pegar o habite, você tem que ter árvore plantada no passeio, mas a gente sabe que isso não acontece na prática, né? Infelizmente, a gente não tem essa preocupação. Então, a minha indicação é nesse sentido, para que a gente tenha cada vez mais a cidade com calçamento e acessibilidade. Boa noite.
Próximo vereador, escrito vereador Zé Galvão.
Essa palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, escrito vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré e população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa mais uma vez que faça um ofício para a Secretaria de Transporte, a reabertura e cascalhamento onde a igreja em azul ali, sentido ao assentamento na divisa com o Novo Horizonte. Preciso urgente ali fazer uma reabertura e cascalhamento. Também solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício cobrando a Secretaria de Transporte, onde na estrada Beira Rio se encontra 3 pontes com péssima qualidade, dando transtorno a todos os usuários daquela estrada Beira Rio. Também gostaria que solicitasse o ofício mais uma vez e reiterasse ele sobre a estrada Figueira, onde precisa urgente o cascalhamento nos pontos críticos lá, que começou a chover e já está dando transtorno aí para os alunos daquela estrada e também para os moradores. Só isso, obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador doutora Mônica Costa. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveira. O vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins. O vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 535/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 028/2022.
Processo 535/2022, interessada a vereadora Marta Dal Piazza, assunto, projeto de lei do Legislativo número 28/2022, que autoriza a instituição do programa Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico no município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 545/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 029/2022.
Processo 545/2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa e vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo 29/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o município de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 536/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 028/2022.
Processo 536/2022, interessada a vereadora Marta Dal Piazza. Assunto, projeto de decreto legislativo número 28/2022, que concede título de cidadão juarense e dá outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 543/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 029/2022.
Processo 543/2022, interessada a vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de decreto legislativo número 29/2022, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 544/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 030/2022.
Processo 544/2022, interessada a vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de decreto legislativo número 30/2022, que concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 546/2022, referente ao projeto de resolução 005/2022.
Processo 546/2022, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de resolução 05/2022, que institui o título Mulher Empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos e dá outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 542/2022, referente à moção de aplausos 008/2022.
Processo 542 de 2022, interessado vereador Luciano Oliveto, assunto, moção de aplauso 08 de 2022, aplaudindo a liderança indígena de Neva Maria Caiabi pela participação na 27ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, realizada em 6 de novembro de a 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Só há um vereador inscrito, vereadora Marta do Piaz.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria aproveitar esse momento no grande expediente para dizer como é que nasceu o projeto de minha autoria que deu entrada hoje na Casa de Leis. Projeto de Lei do Legislativo número 028/2022. É um projeto que propõe ao município estabelecer locais específicos para descarte de lixo eletrônico. Esse projeto, ele nasceu a partir de aulas de língua portuguesa do professor Amarildo, que está presente aqui hoje, né? Os alunos tinham que desenvolver uma atividade, escrever uma carta, e eles então redigiram uma carta a mim, a vereadora Marta Del Piaz, e as cartas continham o anseio de que fosse criado no nosso município uma lei que regulamentasse a coleta de lixo eletrônico, já que nós não temos locais adequados para isso, e essa é uma preocupação do jovem, visto que eles utilizam largamente essas novas tecnologias e sabem como os aparelhos são descartados rapidamente. A importância desse projeto é que ele nasceu dentro da Escola Oscar Soares, a partir de uma de aulas de língua portuguesa do professor Amarildo. Duas turmas, o segundo C e o segundo D, escreveram essas cartas. As cartas estão anexadas aí ao projeto de lei. Então, eu gostaria muito que os colegas vereadores apreciassem o projeto e dessem a importância devida, já que é um projeto que nasce de iniciativa popular e mais, nasce no meio da juventude, e isso tem uma importância muito grande, visto que a gente tem que inculcar neles mesmo a preocupação com as futuras gerações, e essa do lixo eletrônico, sem sombra de dúvidas, é uma preocupação. Muito obrigado ao professor Amarildo pela oportunidade de eu estar apresentando esse projeto de lei em nome desses alunos. É isso, senhor presidente, e muito obrigada.
Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 487/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 023/2022.
Processo 487/2022, interessada vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo 23/2022, que dispõe sobre a denominação de estrada no município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 023/2022. Vereadora Sandy.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da Sueli, irmã do Ender, da Ana Paula e do Gabriel, que é filho dele, certo? Sejam bem-vindos à nossa sessão. Na sessão anterior, quando nós fizemos a votação do projeto, a primeira votação, eu expliquei os motivos que me levaram a apresentar esse projeto, que eu fui, na verdade, foi apresentado a mim um abaixo-assinado com mais de 80 assinaturas para que nós colocássemos ali nos registros do nosso município o nome do Wender na estrada que a gente conhece popularmente como Linha Araputanga. E hoje nós estamos aqui para fazer a segunda votação desse projeto. E eu gostaria de deixar bem claro para a população que as pessoas vão poder continuar chamando a linha de Linha Araputanga, se elas quiserem, popularmente, né, que elas já têm esse costume, mas que nos registros aqui do nosso município, ela passará a se chamar Estrada Municipal Wender Lopes, em homenagem ao Wender, que infelizmente perdeu sua vida ali na localidade e que tem uma longa história aqui com esse município e está sendo homenageado através dessa denominação da estrada.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Quero falar para a família que para nós, quando nós recebemos aqui essa proposta da vereadora Sandy, ela veio embasada com aproximadamente aí 100 assinaturas de pedidos entre moradores de comunidade, da família, de pessoas vinculadas que conheciam a história. E eu acredito que é uma justa homenagem feita aqui pelo Poder Legislativo de Juara. Ele merece todas as homenagens possíveis, foi uma pessoa que teve uma vida muito justa, muito bonita, e com certeza esse poder só tem a reconhecer e tornar ele parte da história de Juara.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 023-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Huerto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 023-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 495-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 024-2022.
Processo 495 de 2022. Interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa e vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 24 de 2022, que institui no município de Juara o projeto Educa Juara, que consiste na distribuição anual de uniforme escolar às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 024-2022. Vereador Luciano.
Esse projeto, ele já acontece em vários outros municípios, em municípios muito próximos a Juara, como Sinop, Sorriso, Nova Mutum. Ele é um projeto que tem o objetivo de incentivar e também de autorizar que, por manifestação do Poder Executivo, ele possa fazer, já a partir do ano de 2023, a entrega aí de kits de material escolar, compreendendo principalmente um kit de uniforme. Levei essa ideia para o prefeito Carlos Sirena, para a secretária Fernanda. A secretária acredita que a ideia é muito boa e, inclusive, ela já está trabalhando na viabilidade desse projeto, uma vez que o prefeito de Juara já tinha interesse em ter implementado também aqui no município de Juara essa doação de uniformes às crianças desse município e da nossa rede municipal de ensino. Então é um projeto muito, muito importante e eu fico muito feliz que o prefeito Carlos Sirena tenha se manifestado aí, achado esse um bom projeto e já está em tratativas aí com a secretária de Educação, Fernanda, para viabilizar no futuro. É claro que isso depende de impacto financeiro, que depende de orçamento, mas a gente fica muito feliz de poder aprovar um projeto dessa magnitude, né, para incentivar a participação das crianças no município de Juara. A uniformização também é algo muito importante e deu certo em outros municípios aí, e esperamos que também dê certo aqui no município de Juara.
Continua a discussão? Vereadora Marta.
É interessante a gente fazer a lei, né, para que garanta todos os anos para os nossos alunos da rede municipal acesso a material escolar e uniforme, mas é bom que se diga que a secretaria já estava, né, já até licitou, inclusive os materiais escolares, mochila, estojo, já estão na secretaria, que vão ser distribuídos no início de 2023. O uniforme a empresa ainda não entregou, mas todo o processo já foi licitado e no ano de 2023 nossos alunos vão estar com uniforme escolar e também com material escolar, assim como fez o governo do estado. Eu só espero que no nosso município não aconteça o que aconteceu no governo do estado, né? Porque nós recebemos muito uniforme, muito material escolar, né? E muita coisa está lá num canto da escola, porque os alunos chegou já no, do meio para o final do ano letivo, as mochilas que o governo do estado concedeu aos alunos da rede são mochilas para alunos de educação infantil, ensino fundamental 1, não para aluno de ensino médio. Então, a gente tem que gastar o recurso com responsabilidade, visto que quando a gente se depara com aquele monte de tênis e uniforme estocado lá, nós, claro que a nossa reflexão é: por que tanto dinheiro mal gerido? Será que o governo do estado não conhece a realidade das suas escolas? Né? E claro que no município é diferente, porque a secretária ela visita todas as escolas, mas é importante que a gente tenha muita responsabilidade com o recurso público. Inclusive, presidente, no ano de 2023... material escolar e uniforme não pode ser colocado mais como investimento na educação. Tá? Isso vai entrar como assistencialismo, não como investimento na educação. Então, é uma coisa que a secretária tem que ter muito cuidado, porque ela não pode utilizar recursos que para fomento a educação, para compra de uniforme e material escolar.
Continua a discussão, vereador Dueto.
Senhor presidente, muito bem elaborado a ideia desse projeto, tendo em vista que além de ceder o uniforme às crianças, a padronização delas no período escolar. Isso é muito importante. Hoje temos aí já a caminho com o prefeito Carlos Sirena e a secretária de Educação já providenciando esses materiais para o próximo ano, mesmo não tendo ainda por lei, mas o que é a garantia da lei? O prefeito Carlos Sirena, a gente tem um bom acesso com ele, com a secretária, né? E todos os vereadores, e eles estão buscando essas melhorias para a educação. Mas no dia de amanhã nós não sabemos quem está sentado nessas cadeiras. Então, tendo essa lei já resguarda para o dia de amanhã, o próximo prefeito, o próximo executivo, que tem uma lei que ele tem que seguir e continuar dando essa assistência de uniforme e material escolar às crianças.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 024-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 024-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa 007-2022.
Na íntegra?
Não.
Emenda modificativa 7 de 2022. Autores: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água e Indústria, Comércio e Turismo e a Comissão de Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que modifica o projeto de lei do Legislativo 25 de 2022. Em seu artigo 1º, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Social para Transporte de Pessoas com Mobilidade Reduzida em Tratamento de Saúde no município de Juara.
Está em única discussão a emenda modificativa 007-2022. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto de lei é do vereador Heraldo Marquito, é um projeto muito interessante, tendo em vista que a gente sabe que existem pessoas que não conseguem fazer seus tratamentos de saúde por falta de transporte ou por não conseguir pagar aí para um Uber ou para um táxi para poder fazer esse deslocamento. Então, as comissões se reuniram e nós analisamos duas questões aqui no projeto que poderiam ser melhoradas. Uma delas é limitar esse tipo de transporte para pessoas com baixa mobilidade, que são pessoas que realmente têm dificuldade de caminhar, enfim. E também de aumentar o perímetro que foi estabelecido inicialmente no projeto, porque a princípio o vereador tinha colocado que era só, que o transporte poderia ser feito somente dentro do perímetro urbano do município. E nós decidimos juntos que seria melhor ampliar um pouco mais isso, porque a gente sabe que tem a linha dos Barbosas, João Ripar, Julião, que são fora do perímetro urbano do município, mas que também tem moradores que precisam usar esses serviços aí oferecidos pela saúde e fazer seus tratamentos aqui dentro do perímetro urbano. Então, nós ampliamos para 15 quilômetros do perímetro urbano. Certo? É isso? Então, essas são as modificações que nós fizemos no projeto. Obrigada.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Desde já quero agradecer pela emenda que as vereadoras fez nesse projeto, de muito importante, um projeto que vai beneficiar aí aquelas pessoas que é cadeirante, pessoa acamado, onde vai fazer uma agenda, tipo uma triagem pela Secretaria de Saúde, onde esse veículo poder estar buscando essas pessoas e levando até um PSF, até uma UPA, até um hospital, para passar por uma consulta ou por uma cirurgia. Mas tudo isso vai ser agendado, feito triagem. É um projeto de muita importância, que a gente sabe aí, tem muitas pessoas que não têm condição de pagar um táxi, não têm condição de pagar um Uber, e mesmo aquele que tem condição, né, vereador Zé Galvão, é ruim transportar uma cadeira de roda, uma marca dentro de um Uber, dentro de um táxi. Então, esse veículo vai ser para atender essas pessoas que realmente necessitam. Espera aí, depois da aprovação desse projeto, que a Secretaria de Saúde cumpra esse projeto aí e venha atender aquelas pessoas que mais precisam desses atendimentos.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 007-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador, vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Apresento-me favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 506-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 025-2022.
Processo 506-2022, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 25-2022, que autoriza o Poder Executivo a criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 025-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, falamos sobre a emenda feita no projeto agora há pouco, agora estamos falando do projeto. Peço aí a colaboração de todos os colegas pares para a votação desse projeto tão importante, que vai aí ajudar aí aquelas pessoas que não têm como meio de comoção ir até um PSF, até uma UPA, até um hospital municipal. Então, esse projeto vai beneficiar essas pessoas, vai ser feito um trabalho de triagem pela Secretaria de Saúde, onde a família dessas pessoas vai estar agendando para que esse veículo possa estar buscando para suas consultas, para sua cirurgia. Então, é um projeto de muita importância. A gente conhece bastante gente que é cadeirante, pessoas que têm deficiência física, pessoas que estão acamadas. Então, esse projeto é para a prefeitura adquirir um veículo para estar podendo atender aí essas pessoas. A gente sabe aí, a demanda é muito grande, e a gente, eu mesmo tive visita em casa de pessoas cadeirantes que fala do trauma que tem de ir fazer uma consulta, não pelo tanto dinheiro de pagar um Uber, mas sim de pôr uma cadeira de roda dentro de um Uber, aquele transtorno que traz, e esse veículo vai beneficiar, aonde vai levar essas pessoas com marca, vai levar essas pessoas com cadeira de roda, até os PSF, até os hospitais. Então é um projeto de muita importância, que vai estar atendendo aí um raio, né, vereadora Sandy, de 15 quilômetros do nosso município, e vai atender aí muitas pessoas com fé em Deus. É um projeto de muita importância, que vai estar ajudando essas pessoas que realmente estão precisando.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Acompanhei aí nas comissões esse projeto. No meu ponto de vista, um projeto super importante, vereador Marquito, porque ele reafirma a nossa função de ser vereador. Esse ano, o orçamento da Câmara, ele teve uma evolução, né, uma estimativa de receita aí de aproximadamente 200 milhões de reais, ou seja, uma projeção bastante acima do que foi a projeção do ano passado, e nós esperamos, claro, que isso aconteça. Mas eu falo da importância desse projeto para a gente que é vereador, porque diariamente nós atendemos, nós somos a primeira pessoa que atende aí as demandas da população. E ao longo de 2022, principalmente desse ano, a gente pôde observar a situação de algumas famílias, às vezes porque os filhos estão trabalhando numa carga horária pesada de trabalho, as pessoas idosas, às vezes, com uma necessidade de ir com mais frequência às unidades básicas de saúde, ao centro de reabilitação, e a população nos pede melhorias, né? E baseada nisso, baseado no que o município tem condição de sim oferecer algumas melhorias, eu acredito que essa seria uma melhoria muito importante para atender a população. Não se trata, sempre tem aquela discussão de que o poder público ele quer ser assistencialista. Mas essa é a razão de existir do Sistema Único de Saúde, atender as demandas da população. Então, o orçamento que veio esse ano para a Prefeitura Municipal, ele veio com várias metas, né? Mas nós também temos que incorporar nele a necessidade da população. E eu vejo hoje uma grande necessidade da população, principalmente porque se falarem para a gente que as ambulâncias fazem esse serviço, nós sabemos que ao longo do último ano aí, o município, pelo que eu tenho de informação, comprou uma única ambulância. Ele alugou agora mais duas ambulâncias, não sei se ele está utilizando. E essas ambulâncias, quando você liga no hospital municipal, você tenta fazer o agendamento, são casos específicos que a Secretaria de Saúde disponibiliza essa ambulância para levar uma pessoa para fazer curativo. Porque a prioridade das ambulâncias são os atendimentos de urgência, emergência e também o translado dos pacientes de Juara, Cuiabá, Cuiabá, Juara. Então, esse projeto de lei, ele pede um carro aí adaptado para fazer um atendimento com pessoas de baixa mobilidade que também dependam aí do serviço público. No orçamento, em conversa com a secretária Maísa, na última audiência pública que nós fizemos, ela se mostrou favorável a esse projeto, porque ela entende as necessidades de melhorias na saúde. Nós temos, ano que vem, nós precisamos ir no Hospital Municipal e nas unidades básicas de saúde e perceber diferenças na maneira como o atendimento está sendo prestado à sociedade, né? Esse é o nosso papel do vereador. Por isso eu vou votar favorável a esse projeto, porque se ele for colocado em prática, ele atenderá, sim, com qualidade, os munícipes de Juara.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
O projeto é de extrema importância, principalmente para fazer o deslocamento desses pacientes que têm algum tipo de imobilidade, para atendimento, principalmente nas áreas de especialidade. Porque a gente nunca pode perder de vista que o programa de saúde da família, as unidades básicas, o médico que atende lá, quando o paciente ele não pode ir até a unidade básica, é o médico que vai até ele, né? Esse é um princípio básico do atendimento da saúde primária, a saúde básica. O médico vai até o paciente, né? Então, o carro ele teria muito mais a função de levar esses pacientes que precisam de médicos especialistas ou precisam de algum tratamento no hospital municipal. Porque o médico de uma unidade básica de saúde, ele tem consciência que quando um membro ali da comunidade que ele atua não pode ir até a unidade, é ele que vai até o paciente, né? E isso funciona em algumas unidades básicas da nossa cidade, e isso tem uma importância fundamental, né? Porque a saúde primária, sendo bem feita, o médico conhece toda a sua comunidade. E o carro vai ter um papel aí importante para trazer esse paciente quando ele precisar de atendimento especializado ou algum procedimento no hospital municipal ou no centro médico, né?
Continua a discussão, vereador Marquito.
Bem lembrado, né, vereadora Marta? Você vê o médico sair do seu lugar de trabalho e deslocar até uma residência, o tanto tempo que ele perde ali, onde essa pessoa, estando com esse veículo, indo até ele pode estar atendendo mais pessoa por dia, e facilitando aí o trabalho até para o próprio médico que está atendendo essas pessoas no seu ambiente de trabalho, com todos os seus aparelhos ali, do que ficar o médico ir nas residências dessas pessoas. Então, é um projeto para vocês verem de muita importância, que vai ajudar o atendimento também dos médicos para atender mais pessoas. Então, realmente, vocês estão vendo que é um projeto que, se colocar em prática, né, vereador Luciano, vai resolver o problema de muitas pessoas que necessitam desse atendimento.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 025-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Roberto Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 025-2022 com sua emenda modificativa 007-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 511-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 021-2022.
Processo 511-2022, assunto projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências, ao senhor Otaviano Olavo Piveta. Otaviano Piveta é natural de Caiçara, Rio Grande do Sul, nasceu em 10 de maio de 59, mais conhecido como Piveta, é um empresário agropecuarista e político brasileiro, ex-deputado estadual, ex-prefeito do município de Lucas do Rio Verde e atualmente exerce a função de vice-governador do estado de Mato Grosso. Terceiro dos 7 filhos do ex-prefeito e caminhoneiro Tilídio José Piveta e da professora e catequista Margarida Gelmina Facim Piveta. Sua trajetória com as terras matogrossenses começou em 1982, quando mudou-se para Lucas do Rio Verde, onde desde então se dedicou ao ramo da agricultura e ao movimento comunitário. Como empresário rural, investiu na produção de arroz, soja, algodão, milho, suínos e bovinos. Tais atividades o levaram a criar a Vanguarda do Brasil S.A., que posteriormente se tornou a Vanguarda Agro S.A., hoje considerada a maior empresa do ramo no país. Em 1997, Piveta foi eleito prefeito do município de Lucas do Rio Verde, administrou a cidade por 2 mandatos consecutivos, além de um 3º mandato. Usando a sua visão empresarial, Otaviano implantou o sistema de gestão de resultados. Sob sua liderança, Lucas do Rio Verde se tornou uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, com destaque para o desenvolvimento econômico, educação, saúde, habitação, saneamento e infraestrutura. Foi o secretário de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, quando implantou os consórcios intermunicipais de desenvolvimento econômico, e foi eleito deputado em 2006 para a legislatura de 2007 a 2010, e atualmente exerce o cargo de vice-governador do estado, ao lado de Mauro Mendes. Otaviano Piveta contribuiu com o município de Juara em muitas ações, tais como na apresentação do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia 338, execução das obras de pavimentação do aeroporto Comandante Mauro Frison, articulou junto ao governo do estado demandas relacionadas à construção da sede própria da Escola Militar Tiradentes e trabalhou para a concretização das obras da recuperação da rodovia MT-220 que liga Sinop a municípios como Juara, Tabaporã e Porto dos Gaúchos. Sendo que no plano comunitário e privado, Otaviano é empresário dos setores da agricultura e pecuária, indústria de alimentos e biocombustíveis e construção e incorporação de imóveis, adepto da política do fazimento, defensor do lucro social na gestão pública, na inovação e entusiasta da educação como pilar do nosso desenvolvimento.
Está em única votação, em única discussão o projeto de decreto legislativo 021-2022. Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, assim como nosso secretário, vereador Luciano Oliveira, acabou de ler a biografia desse nobre senhor, vice-governador Otaviano Piveta, eu vejo com bons olhos essa nossa homenagem a ele, tendo em vista que todos nós, vereadores, prefeito municipal, vice-prefeito, secretário, sempre que vai a Cuiabá, na capital do estado, em busca de alguma solução, de algum recurso, algum atendimento, e que precisa passar por ele, sempre foi muito bem atendido. Inclusive, ontem, semana passada, eu estive presente com o prefeito Carlos Sirena, onde ele estava exercendo a função de governador em exercício, onde nos atendeu muito bem mais uma vez, sempre disposto a resolver os problemas sérios e crônicos de Juara, como foi ele que pegou e resolveu com a situação do nosso aeroporto. Ele abraçou a causa desde o princípio e fez isso acontecer. Então, eu vejo com bastante bons olhos que o senhor Otaviano Piveta, nosso vice-governador, seja homenageado por essa casa. Ele é mais que merecedor. Eu, apesar do nosso prefeito estar fazendo um belo trabalho diferenciado nessa cidade de Juara desse mandato, nada é tão bom que não possa melhorar. E se quiser melhorar, é só analisar o que o Piveta fez ali na nossa cidade vizinha, Lucas do Rio Verde, que Lucas virou o que virou a cidade de primeira, como a gente acredita que seja, e vê que é, foi justamente pela passagem do Otaviano Piveta naquela prefeitura. Um grande abraço a todos e obrigado.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Também quero já parabenizar aí o presidente por esse título, porque eu estive junto ao presidente lá com o Otaviano Piveta. Se não fosse ele, esse asfalto do aeroporto não tinha saído, porque ele é um cara sistemático, inclusive ele falou assim, vamos fazer isso no peito, depois nós vemos a autorização da ANAC. Você lembra, presidente? Então, se não fosse esse aval dele, a coragem que ele teve e incentivar esse asfalto do aeroporto não tinha saído. Porque inaugurar esse aeroporto já foi inaugurado umas 5-6 vezes com placa e o asfalto nunca saiu. E ele falou e no outro ano as coisas aconteceram. Então, nada mais justo que a gente estar homenageando ele, pelo seu trabalho. Assim, através disso, a gente vai conseguindo mais coisas e mais produções para a nossa cidade, coisas melhores que estão para vir ainda.
Isso é verdade, vereador. É, de 6 aeroportos do estado de Mato Grosso, o único que saiu foi de Juara, graças a esse aporte do Piveta. A 220 também, como foi falado aqui, a 325 está saindo daqui no Tatu, né, do Jaú, e vai seguir, se Deus quiser, aí até a Alta Floresta. Estamos também no pé do Piveta para tentar ajudar e auxiliar nós aqui na Associação Placa de Águas Claras, para ver se com esse apoio do Piveta também a gente consegue também a aprovação, essa pavimentação de Juara e Águas Claras para nós. Então, acho que é interessante essa cedência desse título para o Piveta. Nós até comunicamos ele naquele momento, falei assim: Piveta, se você conseguir essas obras para nós, a gente vai homenagear você com o título cidadão juarense, porque é o sonho, a vida inteira se falou de asfalto 220, de Baiana, de asfalto do Jaú, de aeroporto, né? E nunca aconteceu, e graças a esse auxílio do Piveta, que tem um acesso bom com o governador, ele tem nos auxiliado, e auxiliado muito bem Juara com essas ações. E outras que eu tenho certeza que vai acontecer. Por exemplo, a escola militar, que o vereador teve lá, né, de 5.800.000, senador Eduardo Fagundes, ele falou que não precisava, que ele, como governo, iria arcar com 16 milhões para a construção dessa escola e esse complexo esportivo aqui no município de Juara. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem, sim, ajudado muito o Vale do Aranjuá, tem ajudado muito a nossa região, a nossa cidade. Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Parabéns ao presidente pela essa indicação desse título juarense. Só pela obra do aeroporto, que eu acredito que isso é um sonho de todos juarenses, não é só de um ou outro, não, acho que de todos. E a valorização das terras nossas, de tudo na região, por ter esse aeroporto, o deslocamento se torna bem mais fácil, né? Então, eu acredito que vai ser aceito por todos os colegas e parabéns pela indicação.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto do decreto legislativo 021-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 021-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 499-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 023-2022.
Processo 499-2022, interessado vereador Zé Galvão, projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão juarense a José Marques dos Reis. Em 14 de dezembro de 99, chegava a passeio em Juara o senhor José Marques dos Reis, juntamente com sua esposa Gercina José da Costa Reis, em visita à sua irmã Maria, que já residia em Juara. Ao chegar na cidade, se apaixonaram e gostaram muito do que viram. Uma cidade promissora e com grandes oportunidades para se iniciar uma nova história, e aqui viram oportunidade a iniciar um pequeno empreendimento e assim terminar a criação dos seus filhos Jairo e Jailton. Vindos do interior de Goiânia, da cidade de Porangatu, onde haviam vendido seu sítio, o único que tinham, com muita força de vontade, distante da família, compraram com o dinheiro que tinham um antigo mercadinho do bairro Jardim Primavera, onde estão instalados até os dias de hoje. Dona Gercina voltou então sozinha para Goiás para buscar seus dois filhos e a mudança. Depois de alguns dias enfrentando dificuldades da estrada e a distância de ser percorrida, no dia 23 de dezembro, enfim, a família chegava em Juara. Na pequena mercearia, ainda de madeira, com o piso de assoalho, seu Zuza, como é popularmente conhecido, e Dona Gercina, dividia entre o mercado e um pequeno quarto onde moravam com os filhos, o sobrinho e o sogro. No ano de 2001, um novo desafio surgiu e dessa vez foi na saúde do patriarca, passando por um tratamento renal. Lutando pela sua vida, Zuza saía de Juara 3 vezes na semana para ir até a cidade de Sinop fazer sessões de hemodiálise. Uma época das mais difíceis que enfrentou, pois as condições das estradas dificultavam o tratamento, mas com muita persistência nunca deixou de lutar pela sua vida. No ano de 2007 chegou então um momento crucial de sua saúde, onde seu Zuza precisava uma vez por todas ser transplantado. Depois de vários testes entre os familiares para ver quem podia doar um rim a ele, diante de várias tentativas e vários exames, não foi possível encontrar um doador entre os familiares, pois ninguém era compatível, sendo assim, por último, sobraram os testes dos filhos. Seu filho mais velho, Jairo, comprovou ser compatível e assim se deu sequência nos novos exames e depois de 6 meses finalizaram o transplante, mais uma batalha vencida diante das dificuldades daquela época. Hoje pode-se falar que Juara foi sem dúvida a cidade certa, que o acolheu e que nos acolheu. Seus filhos se casaram e deram 2 netos e sempre estão presentes no dia a dia da família e assim continuam sua história na linda e abençoada cidade de Juara.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 023/2022. Vereador Zé Galvão.
Eu acho que pela biografia dele, eu acho que não precisa falar muito, só que eu acredito que eles esqueceram de algo ainda, que também Souza passou pelo Covid, deu outro susto também na família. Eu acho que a maior parte dos colegas deve saber dessa situação, eu acredito que esse esqueceu de colocar essa situação. E o transplante de rim é real. É uma família, do bem, fazer a mal do outro, né, Eduardo? Uma família do bem, pessoas humildes. E eu acho que a biografia dele já fala tudo que significa ser a pessoa que é.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Gostaria de parabenizar o vereador Zé Galvão pela indicação para o seu Zusa. Ele tem um mercadinho ali, Mercado Marx, no Jardim Primavera, como foi falado na biografia, há muitos anos. E tem sua clientela fixa ali da região, que gosta de comprar no mercado dele. É uma pessoa muito querida, muito prestativo. E eu fiquei muito feliz ao saber que o vereador iria homenageá-lo aí com o título de cidadão juarense. Tanto a ele, quanto a esposa, os filhos também, como o vereador disse, são pessoas de bem e que só produzem e dão orgulho para nós aqui no município de Juara. Então, parabéns ao seu Zusa pelo cidadão juarense que ele vai se tornar agora, né? E muito obrigada.
Continua a discussão, Zé Galvão.
Só queria pedir desculpa à família, na realidade eu teria avisado, mas infelizmente eu fiquei sabendo só agora à tarde, certo? Eu teria avisado a família, peço desculpa, família.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, o seu Zuz, ele é amigo pessoal do meu avô tem apenas 90 aninhos, e diariamente ele faz visitas ali no mercado do seu Zuza. Já tive a oportunidade de ser professor de um dos filhos dele, um outro filho é bem amigo da minha família também. São pessoas maravilhosas que merecem todas as homenagens.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também, Zé Galvão, quero parabenizar o senhor. Conheço o seu Zuza uns 16 anos atrás, onde eu trabalhava numa empresa, vendia produto de limpeza lá no comércio dele, e ele recebia a gente muito bem. O senhor muito simpático, querido. Eu lembro das vezes, passava uma vez por semana lá fazendo venda de produto de limpeza, e sempre ele, mesmo jeito, mesmo respeito de estar recebendo ali, não só os vendedores, como os clientes. Então, nada mais justo aí pelo seu tempo da nossa cidade, dele também. Parabéns ao senhor por estar homenageando seus usos.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 023/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os pares. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 519/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 024/2022.
Processo 519/2022, interessado vereador Zé Galvão, que concede diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, a... Dercy Pereira de Souza, nascida em 4 de setembro de 58, na cidade de Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo, filha de Francisco e de Isaltina Darcy, de uma família numerosa composta de 12 irmãos. Quando criança, tinha aspirações simples, queria ser professora, não só pelo fato de lecionar, mas para fazer algo que pudesse somar dentro da educação como um todo. Na época de 1965, aos 7 anos de idade, começou a estudar e enfrentou muito preconceito, tanto racial como social, mas, mesmo assim, no meio de tanta desigualdade, estava feliz e com um só objetivo, ou seja, quando adulto seria professora. Porém, sua família morava distante da escola e, na década de 70, aos 12 anos, parou de estudar, pois o estudo seria no período noturno e, por ser muito distante, não tinha transporte e o seu sonho foi interrompido por ele mesmo, sem concluir sequer a quarta série. Em 1989, já morando em Juara, conseguiu o primeiro trabalho de faxineira e merendeira na escola cenecista. Então foi ali que tudo tomou uma direção em sua vida. Rumo ao seu sonho, pois foi orientada por profissionais da área a procurar o Núcleo Logos, e assim foi possível, com muito esforço, concluir os estudos. Naquela época, foi eleita a estudante mais velha da Escola Estadual Oscar Soares, frequentando regularmente 3 anos das aulas cursando magistério. Em 2000, lecionou na Escola Raio de Sol por 4 anos, a qual a professora Darcy considera uma experiência muito gratificante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Darcy também trabalhou na educação de jovens e adultos do município de Juara, onde pôde observar os anseios de aprendizagem dos idosos. No ano de 2010, assumiu o concurso e passou a lecionar na Escola Municipal Francisco Sampaio até o ano de 2016. No ano de 2017, solicitou remoção para Juara e atualmente leciona na Escola Municipal Jardim, Califórnia. Formada em pedagogia, com 2 pós-graduações, sendo uma em psicopedagogia e outra em Libras, afirma que seu sonho ainda não acabou, pois deseja aperfeiçoar-se em Libras e colocar em prática o que se aprende na teoria. Professora Darcy é viúva, mãe de 4 filhos, sendo eles Rosilene, Elias, Joel e Paulo Henrique. Sente-se realizada e grata aos seus familiares e amigos e afirma que essa conquista é algo para se orgulhar por toda a sua vida, por entender que não tem idade nem barreiras que impeça de seguir os seus objetivos rumo aos seus sonhos.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 024-2022. Vereador Zé Galvão.
Também é outra pessoa muito carismática, uma pessoa, uma mãezona, uma irmãzona, tipo assim, entendeu? Ela é uma pessoa muito querida. Mãe de um amigo nosso que foi candidato a vereador por apelido de PJ, PH. É uma pessoa que a gente conhece, já tem mais de 30 anos que a gente conhece, então, e eu acredito que é uma mulher merecedora dessa homenagem do dia, na data de hoje.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 024-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os colegas. Passa a mão do primeiro secretário para leitura o processo 509-2022 referente ao projeto de decreto legislativo 025-2022.
Processo 509-2022, interessada vereadora Sandy, assunto projeto de decreto legislativo número 25-2022, que concede título honorífico de cidadão juarense a Antônio Leite, conhecido como Tonho Sapateiro, que nasceu em 28/4/50 na cidade de Jardins, estado do Ceará. Hoje possui 72 anos de idade, é filho de José Jorvino e Dona Maria, Maria Leite. Morou nos estados de Paraná e Mato Grosso do Sul até seus 34 anos de idade. Veio para Juara em 84 a convite de seu Gersino Sapateiro. Ficou trabalhando em Juara até o ano de 1985 e foi para Naviraí, no Mato Grosso do Sul, buscar seus 2 filhos, André Luiz e Anderson Leite. Era divorciado e cuidava sozinho dos filhos. Aprendeu o ofício, mais ou menos quando tinha 15 anos, com seu irmão José Hélio e Raimundo Leite, da cidade de Paranavaí, no estado de Paraná. Como já citado acima, trabalha em Juara desde o ano de 84, primeiro como funcionário e depois abriu sua própria sapataria. Atendeu muitas pessoas de todas as classes sociais, consertando e fabricando calçados, inclusive para vários políticos, por exemplo, fabricou calçados para seu Zé Paraná, colonizador e fundador de Juara. Colecionou vários amigos nesses anos todos. Atuou como técnico de futebol e campeão pelo União Esporte Clube de Juara no primeiro campeonato de 88. O sentimento pela profissão em Juara é de gratidão, pois com essa profissão foi capaz de cuidar de seus filhos e acrescento que aqui em Juara casou outra vez com Dona Ivonete e teve mais 2 filhos e 1 afilhada. Tudo o que conseguiu foi através dessa profissão.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 025-2022. Vereadora Sandy.
Que história bonita do seu Tonho Sapateiro. Na verdade, surgiu no grupo de WhatsApp do Show de Notícias. Acho que o Aparício Cardoso fez uma reportagem com ele no Dia do Sapateiro, Dia Nacional do Sapateiro. E aí eu falei, por que não homenageá-lo com um título de cidadão juarense? Porque, de fato, ele tem uma história com o município, chegou aqui na década de 80, e é um dos últimos que exerce o seu ofício, que é sapateiro. Alguém aqui já arrumou o calçado com ele? Eu já, todo mundo. Lá em casa é assim, minha mãe, a gente usa, tem que usar o calçado até... A minha mãe. Tem que usar o calçado até o fim. O Tonho Sapateiro ajuda a gente a usar o calçado até o fim. Então, nada mais justo do que homenageá-lo, porque realmente é uma pessoa que merece esse título. Como a gente leu na história, que o Luciano leu na história, cuidou dos filhos sozinhos, trouxe eles para cá, depois casou-se novamente, a esposa já é falecida, teve uma nova família aqui também e tem aí serviço prestado com a comunidade juarense.
Quero aqui parabenizar você, Sandy, por esse título, né? Quem que não arrumou o sapato do seu Tonho, né, Zé Galvão? Cara, esse seu Tonho, ele é gente boa demais, um cara muito simples, muito humilde, um cara que realmente ele merece esse título, realmente, claro que os outros são merecedores, mas esse sim merece, uma pessoa que sempre esteve aqui, né, batalhando e sempre ajudando, acho que quase todo mundo de Juara já passou pela mão do seu Tonho, sapateiro aqui em Juara. Parabéns aí pelo título, muito bem selecionado. Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 025-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passo para mão do primeiro secretário para leitura o processo 510-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 026-2022.
Processo 510-2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de decreto legislativo número 26 de 2022, que concede título honorífico de cidadã juarense a Maria Aparecida Teles de Brito. Maria Aparecida nasceu em 21 de agosto, no sítio Estrela, em Iretama, Paraná, quase embaixo do Pé de Café. Seu pai, José das Aleluias de Brito, veio para Juara na década de 70 para conhecer o local. Chegando aqui, o senhor José Paraná comprou um lote de 10 alqueires com o dinheiro que conseguiu na produção de trigo, café, algodão e gado leiteiro que tinha no Paraná. Mudou-se para Juara no ano de 80 com sua esposa Juraci Teles de Brito, gestando Reinaldo Aparecido de Brito e seus filhos Célia Aparecida Teles de Brito, Maria Aparecida, Renato Aparecido e Adileia Aparecida de Brito, já falecida. Aqui em Juara teve o José Aparecido de Brito, a Santa Aparecida de Brito e o Célio Aparecido de Brito. A infância de Maria foi no sítio na Catuaí, cuidando de seus irmãos mais novos. Em Juara conheceu a fome, porque tiveram que esperar o que foi plantado produzir. Quando seus irmãos cresceram, começou a trabalhar na roça, de café, de arroz, fazia rapadura, farinha com seu pai, com 12 anos de idade. Teve uma infância muito sofrida, seu pai se tornou muito agressivo e agrediu os filhos de sua mãe. Seu pai dizia que não precisavam estudar, que mulher só servia para casar. Quando Maria tinha 14 anos de idade, sua mãe decidiu deixar seu pai e veio embora para Juara com suas filhas mulheres. A dona Cecília deu pouso para a família durante 4 dias. Após, alugaram uma casinha no fundo do bairro da creche e para ajudar no sustento da família Maria e sua mãe carpiam lotes. Dona Cecília conseguiu um emprego para Maria na casa e na palhoça da dona Abadia. Começava sua jornada de trabalho às 4 horas e terminava às 8 horas. Começou a ir para a escola Comendador José Pedro Dias com 15 anos de idade e conta que nem sabia a letra O. Conseguiram uma outra casa perto do Hospital São Lucas, onde o primeiro dinheiro que ganharam compraram um colchão de solteiro e um sofá-cama. Comprou sua primeira muda de roupa em um brechó para poder ir para a escola. Conta que sempre teve uma história com a agricultura. Trabalhava para ajudar o sustento de seus irmãos. Depois começou a trabalhar de doméstica na casa da Rosângela Máximo e do Tonhão, onde ficou por 4 anos, enquanto continuava estudando à noite no Mobral com sua irmã Célia. Aos 19 anos, começou a namorar o Salvador de Araújo, que também estudava à noite no Comendador. Namoraram 1 ano e em 1995 se casaram. Sua primeira filha, Débora Teles, nasceu em 8 de abril de 96. Maria começou a vender calçados, perfumes, enxoval, Avon, Hermes, Natura, enquanto seu marido trabalhava como mecânico. Em 99, Maria fez um teste seletivo para trabalhar como agente comunitário de saúde e passou em terceiro lugar trabalhando durante 13 anos. Nesse período, Maria terminou seus estudos, concluindo o ensino médio na escola José Dias. Após, Maria adoeceu e acabou pedindo as contas. Maria se casou no papel e no religioso em 29/11/2003, na igreja Nossa Senhora de Fátima, no Paranaguá. Ajudou sua irmã Célia a cuidar da sua sobrinha Yasmin Teles, que era 1 ano mais velha que sua filha. Em 2 de novembro de 2004, nasceu sua segunda filha, Denise Teles. Em 2009, seu esposo montou um laboratório de bomba chamado ST Diesel, enquanto Maria cuidava de sua saúde e de suas filhas. No ano 2000, surgiu a oportunidade de ter uma terra de crédito fundiário no Banco da Terra. Em 2009, a Polícia Federal foi até a casa de Maria e disse para Salvador, que era presidente da Associação Matrinchan 4, que se ele não trabalhasse para regularizar a sua terra, teria três opções: ir preso, pagar ou devolver a terra. Nesse momento, Maria, que não foge dos problemas, começou a correr atrás para regularizar a terra. Foi na Empire para conseguir ajuda, onde lhe sugeriram que conversassem com o senhor Carmo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ela o procurou e, com a ajuda dele, começaram o trabalho de regularização. Maria começou a colocar à imprensa, à rádio, a importância da regularização fundiária e da renegociação de dívidas. Chamava os proprietários para regularização. Começou a ir nos eventos do sindicato a convite do senhor Carmo e o ajudava. Em 2013 foi candidata à presidência do sindicato rural e foi eleita com 94 votos. Durante a campanha e sua gestão, teve rejeição por ser mulher e por ser negra. Maria foi para Brasília diversas vezes em prol de trazer conhecimento e melhorias para os agricultores, assalariados e rurais. Ficou à frente do sindicato por 2 mandatos e mais 1 de pandemia, totalizando 9 anos. Nesse período, reformou a sede do sindicato, regularizou o Banco da Terra, conseguiu alavancar o processo do PA escondido, levou a Empire para dar assistência técnica do PA escondido. Conseguiu trazer o INCRA para o PA do Vale do Arinos. Em 2015, conseguiu trazer vários títulos provisórios do PA do Vale do Arinos. Conseguiu trazer o meu INSS digital em 2017 para fazer o processo de aposentadoria diretamente no sindicato. Maria perdeu as contas de quantos processos de aposentadoria já fez pelo sindicato, auxílio-doença, auxílio-maternidade, e conseguiu fazer a emissão da DAP, facilitando a vida de pequenos produtores rurais a fazerem a emissão da inscrição simplificada, gerando nota fiscal, entrada de GTA e DARF. Auxilia os pequenos produtores rurais em tudo o que eles precisam. Fez várias parcerias com engenheiros, laboratórios, agrônomos, fez parcerias com a Prefeitura no programa Título Brasil em 2021, e em 2022 Maria continua na diretoria do sindicato, exercendo o cargo de tesoureira e ajudando seus trabalhadores.
Está em única discussão o projeto do Decreto Legislativo 026-2022. Vereadora Sandy.
Que história, hein, gente? Maria experimentou todas as faces aí das dificuldades que a vida pode apresentar para um ser humano. E ela foi lá e conseguiu lutar, conseguiu dar a volta por cima. E, depois de ter dado a volta por cima, ajudou muitas outras pessoas aqui no nosso município. É, principalmente o trabalhador rural, que ela gosta de falar, né, os meus trabalhadores. Ela, com certeza, é uma mulher admirável, uma cidadã atuante, além de ter sido presidente do sindicato, hoje ser tesoureira, continuar trabalhando lá no sindicato, ela também é uma pessoa que participa das gestões aqui do nosso município. Ela sempre está participando de algum conselho, né, conselho de saúde, conselho de desenvolvimento econômico, sempre está participando aqui dos conselhos, porque realmente ela tem engajamento com o município, ela tem interesse em que esse município vá bem. Então, nada mais justo do que oferecer aqui esse título de cidadã juarense a Maria, que é mais juarense que muita gente, né, Maria? Parabéns pela sua história.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, a homenagem muito bem avaliada pela vereadora Sandy, Maria. Como a cidade tem vários íncros, senhor presidente, se fala Ney da Farmácia. Se alguém não conhece, mas já ouviu falar, igual eu falei agora há pouco, do senhor Antônio do Sapateiro. Aí tem a Maria do Sindicato. Quem que já não ouviu falar na Maria do Sindicato, Zé Paulo? Brigona do jeito que é. Vai atrás, cutuca, fuça, mete os pés na gente e volta de novo, né, Zé? Nós é que conhece ela. Mas muito bom, Sandy, essa homenagem à Maria, realmente merecedora. Até estava falando com a vereadora agora há pouco, Maria. Eu já até achei que você já tinha esse título devido a tanto trabalho prestado que você tem à Sociedade Juara. Tanto na parte do sindicato, que você é muito guerreiro e trabalhadeira ajudando aquela população, como também, como a Sandy acabou dizendo, nesses conselhos que você participa, está sempre presente, dando apoio a esse município de Juara. Então, assim, muito bem avaliado, está de parabéns, Sandy, mais uma vez. E a Maria é grande merecedora desses títulos e muito mais pelo trabalho prestado nesse município de Juara.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, quero desde já parabenizar a vereadora Sandy, essa grande homenagem à Maria do Sindicato. Nada mais que estar do lado dela, Zé Paulo conhece o trabalho da Maria, né, Zé Paulo? Feito para os assentamentos, a luta dela tão grande,
quantas viagens, né, Maria? Foi até o INCRA de Cuiabá, foi até Brasília, em busca da legalização fundiária daqueles assentados, onde foi resolvida uma boa parte já. É nada mais justo que você estar recebendo esse título de cidadão juarense, porque você sim tem um trabalho prestado por Juara, pelo povo dos assentados. Eu conheço você desde lá de trás, da sua irmã Célia, da Yasmin, da Débora, que é sua filha, essa outra menina sua aí, eu já conhecia você antes dela também ter nascido. Então, nada mais justo aí do que parabenizar a vereadora Sandy, dar esse título cidadão juarense para você, porque você sim tem o trabalho prestado e o povo do assentado conhece seu trabalho. Nada mais justo, parabéns, você é merecedora.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu queria parabenizar a vereadora Sandy pela iniciativa e dizer para Maria que para as mulheres se colocarem em alguns setores é muito difícil. Imagine ainda ela representar um sindicato de pequenos proprietários de terra, né? Quanto de dificuldade a Maria não enfrentou nessa longa caminhada. E uma característica que me chama muito a atenção da Maria é que ela é franca, ela é honesta, ela não tem enrolação, ela fala o que ela pensa a todo momento. E ela conhece os problemas dos assentados como ninguém. Se você sentar com ela, ela destrincha todos os problemas, porque o dia a dia fez ela conhecer muito o trabalho que ela realiza. Nós sabemos que hoje ela não é mais presidente, mas eu acho que já está lá, né, como uma presidente de honra do sindicato, pelo conhecimento que ela tem e que ela consegue passar para os demais aí associados. Parabéns, Maria, pelo trabalho que você faz pelos assentados.
Continua a discussão, vereadora Sandy. Vereadora Mônica.
Bom, quero parabenizar a vereadora Sandy pela iniciativa. Maria, meus parabéns, mais do que merecido. Eu acredito que, como todos os colegas que já colocou, a sua luta, ela é válida, e a maioria o pessoal do Banco da Terra, né, tem o título graças a você, pela sua correria, tanto que você buscou. E também, a gente sabe aí que está tendo hoje a iniciativa do Titula Brasil, no PA do Vale, né, que estão se organizando, e eu também sei que é luta sua, iniciativa sua, então parabéns, continue ajudando os seus produtores, né, que nós precisamos de mais pessoas que façam esse trabalho que você fez e faz aí com tanto carinho.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabéns, vereadora Sandy, por essa iniciativa. Parabéns, Maria, pelo lindo trabalho que você vem desenvolvendo com os produtores, com o pessoal rural. Eu fico muito feliz por saber desse empenho teu, da tua vida, do sofrimento e também hoje aonde você chegou e o destaque que você tem na nossa cidade. Parabéns, que Deus abençoe você, que continue com muita saúde para fazer ainda mais o que você vem fazendo.
Vereador Luciano.
Maria, que honra recebê-la aqui. Fico muito feliz em ter a oportunidade de ler a sua história aqui. Hoje eu tive a oportunidade de ler várias histórias muito emocionantes, que me deixam às vezes até com um nó na garganta. Você tem a gente narrar aqui em menos de 5 minutos a sua história, mas você ter vivido isso diariamente, sentido na sua pele, com certeza te faz uma mulher muito mais forte, uma mulher que tem uma qualidade que eu admiro muito nas mulheres, é quando elas constroem esse perfil de liderança, né? E para a vereadora Sandy, está aí o recado, é difícil liderar e muito mais difícil liderar quando você é mulher no município de Juara. Parabéns pela sua história, uma história linda, e merece ser uma cidadã juarense com todas as honrarias, e espero que você tenha cada dia mais participação ativa na sociedade e quem sabe no futuro nos representando aqui também no Poder Legislativo ou Executivo, quem sabe, né? Você tem história para caminhar pelo caminho da democracia.
Vereador Zé Galvão.
Também não podia deixar de homenagear e parabenizar a vereadora Sandy e a Maria também pelo seu trajetório de vida. Não entendi muito não aquela história do café, mas tudo bem. meus parabéns, Maria. Tá? Desculpa, é brincadeira. Tá? Não entendo, sim, tudo bem. Mas meus parabéns, tá? Meus parabéns.
compartilhou a discussão. Eu gostaria que também de parabenizar você, Maria. Eu já conheço o seu trabalho muito bem, como os vereadores já falaram, né? Maria, na verdade, ela faz parte do patrimônio já do sindicato. Já falei para ela, né, Maria? Que eu digo que você não podia mais ser candidata a presidente, já teria que ser presidente vitalício. Porque Maria realmente tem trabalhado muito, tem resolvido muito. Então, parabéns, Maria. Muito bem aí indicado, sentido pela vereadora Sandy. Você viu as falas dos vereadores, né? São vereadores que representam a cidade e a sociedade joanense. Então, em nome da sociedade, obrigado por você fazer parte da história do município de Juara. Parabéns por esse título. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 026-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 518-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 027-2022.
Processo 518-2022, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto: projeto de decreto legislativo número 27/2022, que concede diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, a professora Rita de Cássia Marques de Oliveira. Rita de Cássia nasceu em 13 de fevereiro de 82, em Cruzeiro do Oeste, Paraná, filha de Neuza Maria Moreira da Silva e José Carlos Marques. Quando completou 2 anos de idade, se mudou para Juara, junto com sua mãe e seu avô materno. Estudou até a quarta série na extinta Escola Municipal Rural Bela Vista, o ensino fundamental na Escola Yara Maria Minotto Gomes e o ensino médio na Escola Oscar Soares e José Dias. Fez o primeiro vestibular da UNEMATE em Juara em 2001, se casou em 2002 e concluiu o curso de Letras Português e Inglês em 2005. Em 2006, ingressou na docência, trabalhando em várias escolas estaduais, coordenou as escolas municipais do campo na área de linguagem no ano de 2018. Deu continuidade à sua formação, cursando pela UNEMAT uma especialização em Psicologia do Processo de Aprendizagem, cursou Letras Espanhol na UFMT de Sinop, entre os anos de 2009 e 2011, e recentemente concluiu mais uma especialização em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Além de atuar em várias escolas estaduais, também trabalhou na extinta Escola Senec, no Instituto Absoluto, em cursos técnicos oferecidos em Juara pelo Senai, e neste ano de 2002 atuou na Escola Militar Tiradentes e na Escola SEM. Nesse ano ela se afastou das atividades, no mês de junho, após diagnóstico de um câncer de mama durante a gravidez da sua segunda filha, Helena. Ainda no mês de junho, passou por uma cirurgia de retirada do câncer. Logo em seguida, iniciou as sessões de quimioterapia e atualmente está no final da gestação, com o parto previsto para o dia 4 de novembro, conciliando gestação, maternidade e o tratamento com câncer. Esta fase tem sido bastante desafiadora, porém, com o apoio do esposo Isaías, o filho Arthur, a mãe Neuza e demais familiares, amigos e seus alunos, tem conseguido vencer com muita fé. Confessa que estar longe da sala de aula tem sido um desafio, destacando que sente muita falta do contato diário com este ambiente, com seus alunos e com o constante aprendizado que eles proporcionam.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 027/2022, vereador Luciano.
Bom, sou um grande admirador da professora Rita. Ela tem, pela biografia dela, vocês viram a participação que ela tem na história do município de Juara. Foi formada por escolas municipais e estaduais desse município, foi formada por uma universidade que está nesse município, sem falar que na biografia dela mostra o tanto que um professor estuda, né? É um trabalho constante, um trabalho de qualificação e requalificação profissional para atender todos os desafios, principalmente porque os professores, o ensino que eles têm que oferecer, eles precisam estar atentos à maneira como as crianças e os jovens estão chegando na escola, né? Cada geração é uma geração e ela se mostra uma pessoa que eficientemente ela busca um aprendizado novo. Nesse ano de 2022 foi um ano de um grande desafio para ela, né? Ela ganhou o seu bebê agora nesse mês, né? E junto a isso conciliou um tratamento de uma doença aí que tem nos assustado de uma maneira tão sacrificante. Então, nada mais justo que pela sua história com a educação, pelo município de Juara, o amor que ela tem por essa terra, ela receber um título também de uma professora de língua portuguesa, uma professora de letras, que é o título professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Em tempos que os professores andam sendo tão apedrejado em rede social, essa Casa de Leis aqui, fazer homenagem a eles, é, sem sombra de dúvida, demonstrar que o Parlamento, que o Poder Legislativo de Juara é, valoriza a atuação dos profissionais da educação. Aí tá, é, foi minha colega por muito tempo, é, no último ano ela estava lá na Escola Militar, mas é uma professora excelente, né? Tem uma história de vida aí de enfrentamento, porque é, ela engravidou pela segunda vez e tinha o sonho de ter mais um filho, e junto a essa gravidez ela encarou um tratamento de câncer, a menininha dela nasceu nesse mês. E eu fico muito feliz, é, vereador Luciano, por você ter lembrado da professora Rita, porque eu acho que é, esses profissionais que se construíram aqui em Juara, cursaram em, é, a escola, né, as nossas escolas municipais, estaduais, a universidade pública no nosso município, e hoje atuam na rede, eles merecem ser cada vez mais valorizados. É, parabéns pela sua iniciativa.
Continua a discussão. E não vendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 027-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os colegas. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 542-2022, referente à moção de aplausos. 008-2022.
Processo 542-2022, interessado vereador Luciano. Assunto, moção de aplausos número 8 de 2022, aplaudindo a liderança indígena de Neva Maria Caiabi pela participação na 27ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, realizadas em 6 de novembro a 18 de novembro de 2022, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Nos termos do regimento interno, o vereador subscrito requer a mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso a liderança indígena de Neva Maria Caiabi pela participação na 27ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, a COP27, mais comumente referida como Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, realizadas entre 6 de novembro e 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Dineva é coordenadora do Departamento da Mulher da Federação dos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso, pertence ao povo indígena Caiabi, da terra indígena Piacá Caiabi, pedagoga intercultural e atualmente cursando mestrado em educação na Faculdade Indígena da UNEMATE, a FAINDE. É professora da Escola Estadual Indígena de Educação Básica, Jupori-Jupi. Seu trabalho como liderança indígena tem foco no fortalecimento e na conquista do espaço das mulheres indígenas em seus territórios. Foi convidada para representar a rede Juruena Vivo no COP27, que este ano aconteceu no Egito. Ela acompanhou os 4 dias de reunião do Grupo de Trabalho Facilitador de Plataforma de Comunidades Locais e dos Povos Indígenas da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Fez discurso de posicionamento sobre a necessidade de serem implementadas melhorias nas condições de participação da delegação indígena brasileira, falando de português, uma vez que este idioma não é língua oficial da Convenção. Além disso, foi convidada para fazer a saudação dos povos da América Latina e Caribe, junto com outros indígenas da região, na cerimônia de abertura do pavilhão indígena no espaço da COP27, entoando uma canção cauete. No dia 9 de novembro de 2002, participou como painelista de um evento paralelo sobre a implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas do Brasil. Também participou de outras sobre mudanças climáticas. Para Dineva, foi um grande aprendizado que levará consigo para a vida pessoal e profissional. Desta forma, resta justificativa iniciativa para que essa casa, por meio de seus instrumentos, homenageie a liderança indígena de Neva Maria Caiabi pela dedicação e participação na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Clima.
Está em única discussão a moção de aplauso 008-2022. Vereador Luciano Oliveira.
Bom, ao longo do mês de novembro, nós acompanhamos que importantes lideranças políticas a nível de governo federal, a nível de governo de estado, nosso governador Mauro Mendes e sua equipe, também
aqui do município de Juara, a única representante que nós tivemos foi a Dineva Caiabi. A Dineva é uma grande parceira, uma aluna do programa de mestrado da UNEMATE, é uma grande liderança feminina dos povos indígenas e tem feito um trabalho muito importante em diversas discussões, principalmente de valorização, respeito dos povos indígenas e também uma participação muito forte quando o assunto é preservação ambiental. Então, dessa maneira, tendo em vista que ela foi representar, além dos povos indígenas, foi representar também o município de Juara nessa importante discussão aí no Egito, que teve a participação de 200 países.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Bom, isso aí é uma honra, né, para o nosso município. Eu acompanho o trabalho da Dineva na aldeia, ali na Tatuí, e ela sempre está à frente a esses movimentos que envolvam os direitos das mulheres indígenas, e nada mais justo que ela vá e participe dessa COP, que foi um evento extremamente importante, reconhecido mundialmente. E eu, de verdade, estou me sentindo assim, muito orgulhosa de ter uma juarense indígena participando desse evento.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 008-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os colegas. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em entendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão, dispensa a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Desde já quero agradecer a presença aí do Zé Paulo, que saiu lá do fundo do assentamento, né, Zé Paulo? Fazer uma presença aqui na nossa casa e a todos vocês também que estão presentes. Senhor presidente, desde já eu quero aproveitar aqui, para ver se a vereadora Mônica e o vereador Wellington assinam junto comigo um ofício solicitando à Secretaria de Saúde informação sobre o custo da cobertura da área dos dois PSF do assentamento. Quero saber o valor dessa obra, né, vereador Wellington? A gente está explicando para a população de lá, que eu tive várias cobranças de lá, sobre o custo dessas duas obras, dessas coberturas dos dois PSF do assentamento. Também desde já cobrar do prefeito aí o mais rápido possível, que mande essa caminhoneta, ambulância para lá, para estar atendendo aqueles assentados, porque essa caminhoneta já está 90 dias no pátio da prefeitura, e o pessoal do assentado precisando dessa ambulância lá, para estar atendendo a toda a demanda lá também. Senhor presidente, também desde já eu quero cobrar aí do secretário de cidade, do prefeito municipal, que ande nos bairros, principalmente São Gabriel, Jardim, ali o João de Barro, Bandeirante, também aqui entre José Dias, sentido João de Barro, e vê a situação precária do asfalto que está nesses bairros, e também o Jardim Paranaguá, onde esses bairros, o asfalto está totalmente destruído. Então, a prefeitura precisa fazer aí uma licitação o mais rápido possível para estar diminuindo esses buracos nesses bairros, porque já está começando o período chuvoso e a tendência desses buracos é só aumentar e trazer mais transtorno aí a toda a população juarense. Também, sessão passada, cobremos aí sobre a prefeitura municipal de Juara contratar ou licitar mais uma equipe aí para estar trocando lâmpada no nosso município, que a gente sabe aí que só tem um servidor Tom junto com seu parceiro para estar atendendo aí 4.600 lâmpadas entre Juara e os distritos. Então a prefeitura precisa aí o mais rápido possível estar contratando ou terceirizando aí o serviço de para trocar essas lâmpadas do nosso município. Também desde já cobrar mais uma vez da Secretaria de Cidade, a limpeza dos córregos dentro do município de Juara, que precisa urgente também, já a gente sabe que já está cheio de casos de dengue aqui em Juara, então limpando esses córregos facilita aí, melhora aí esses mosquitos da dengue também. Também desde já cobrar da Secretaria de Transporte, sobre lá no final da linha João Ripar, onde até hoje não arrumaram o final daquela linha e aquela ponte também, que não suporta caminhão pesado, e precisa ali urgente ser arrumado. Já cobrei por ofício, já cobrei por várias vezes, o morador de lá sempre me cobra, então precisa ir, é um ponto lá que sempre dá atoleiro quando chove, então a prefeitura precisa ir, tá arrumando e facilitando aí para os moradores dessa linha João Ripar também. Também desde já agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Topias.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu queria que essa casa fizesse, a secretaria dessa casa fizesse um ofício à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, buscando informações a respeito do andamento da obra ali de reforma da Escola Oscar Soares. Né? A obra está andando a passo de tartaruga. Nós estamos lá enfrentando uma realidade difícil, né? Nos adaptamos num espaço reduzido, mas é importante que a fiscalização da obra, o fiscal de obras da SEDUC, cobre da empreiteira para que ela, né, ande aí conforme o cronograma proposto da obra. O que a gente tem visto lá é, às vezes, duas pessoas trabalhando e a obra não anda. O que nós queremos é voltar a ocupar todo o espaço da escola e com a qualidade prometida quando foi assinado o convênio para a reforma ali da cobertura da nossa escola. Eu recebi também reclamações a respeito da iluminação da Rua Argentina. No sábado eu estive lá, felizmente a obra está andando, né? Nós temos aí a pavimentação de mais duas quadras, certo? O empreiteiro confirmou que até o final de novembro ele conclui a rua. E os moradores estão reclamando da iluminação. Então, eu gostaria de pedir para o seu Antônio que desse uma olhadinha ali na Rua Argentina e, se possível, trocasse as luminárias que estão queimadas. Eu também recebi reclamações a respeito do banheiro da rodoviária que fica trancado. O cidadão que utiliza a rodoviária não tem nem a condição de utilizar os banheiros ali. E por isso que eu volto a cobrar mais uma vez o prefeito municipal para que a gente ande aí com o processo para que a gente possa construir uma nova rodoviária. Nós sabemos que o deputado federal Juarez Costa se comprometeu a aportar o recurso, mas o projeto tem que dar entrada na Sinfra. A partir do momento que o projeto estiver na Sinfra, nós vamos cobrar do deputado para que ele aporte o recurso e a gente tenha finalmente o início da construção de um terminal rodoviário, porque a gente nem pode falar que o que a gente tem ali é uma rodoviária, porque no horário de pico vira um tumulto e o cidadão não tem nenhum conforto de esperar um ônibus sentado. Eu recebi reclamações, inclusive, daquelas pessoas que fazem o trajeto Juína, Juara, Sinop, e muitas vezes ficam ali e têm medo, porque nós sabemos que a nossa praça está tomada por pessoas desocupadas. Essa também foi uma reclamação que eu recebi hoje, a quantidade de gente desocupada ali na Praça dos Colonizadores, e a população tem medo de transitar por ali. Além, é claro, de algumas pessoas não entenderem, não conseguirem ler as placas que estão em todo o entorno da praça, que ali não é lugar de estacionamento de veículos. A gente começa permitindo 1, 2, 3 veículos, daqui uns dias nós estamos com a praça tomada por veículo como era antigamente. A gente tem que entender que a praça é para lazer, não é para estacionamento de veículo. E aqueles comerciantes que têm os seus quiosques ali, deveriam entender isso também, porque eles utilizam o espaço público e ainda abusam de permitir que carros entrem ali para fazer qualquer tipo de serviço. Eles têm que se adaptar à realidade que a praça não é lugar de estacionamento. Eu tenho recebido reclamações e fico muito entristecida, porque um dia desses eu ouvi do Moisés que a melhor coisa que aconteceu em Juara foi a praça voltar para a população para que ela possa praticar atividade física. Se a gente tiver veículo transitando ali, isso, infelizmente, vai deixar de ser realidade. Enquanto aquele monte de gente desocupada ali, eu acredito que a Secretaria de Assistência Social tem que achar um meio para que a gente possa permitir que o cidadão de bem trafegue ali com tranquilidade. Eu recebi hoje uma reclamação que tem gente ali na Praça dos Colonizadores fumando maconha, em plena praça central do município de Juara. Alguma coisa tem que ser feita. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador, escrito vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste. Maria, mais uma vez, boa noite. Zé Paulo, obrigado pela presença. Que venham sempre, apesar da distância, né, Zé? Nada muito fácil, mas de vez em quando está na cidade, aparece. E aproveitando a presença de vocês aqui, hoje eu estive conversando com o secretário de transporte no final da tarde, de um assunto que muito nos interessa naquela nossa região, justamente a nossa estrada Beira Rio, com relação ao conserto daqueles bueiros e pontes quebradas naquela, toda aquela região ali da Beira Rio. E, segundo a informação do secretário e do servidor Jacaré, amanhã, na madrugada, estão partindo, sentido Beira Rio, para arrumar aqueles bueiros ali perto do japonês, aquelas pontes quebradas todas ali. Inclusive, aquela ponte também é para providenciar, subindo em sentido assentamento, ali perto do Divino. Aquela ponte também que está perigosa. É, vamos dar uns reparos e fazer os consertos, toda aquela região do assentamento, a partir de amanhã. Estavam consertando umas máquinas, esperando chegar umas peças, e parece que hoje finalizaram, e está tudo certo para amanhã subirem para lá. Também o pessoal do Paranorte, que cobrou que as máquinas chegou, a patrola chegou no Paranorte e voltou sentido Juara, não foi até na divisa. Segundo o secretário, também está providenciando uma patrola para que fique direto, essa patrola ficar diretamente lá no Paranorte. E ela deve subir para lá provavelmente na próxima semana. E aí ela dá sequência lá com o servidor Daniel e sua equipe, que faça o patrulhamento ali do Paranorte, todas aquelas estradinhas vicinal, inclusive até a divisa do município, sentido Nova Monte Verde. Então a gente está acompanhando, trabalhando e buscando informações, assim como o vereador Marquito cobrou sobre a ambulância lá da linha 3, né, Paulo? Também conversei essa semana, semana passada, com a secretária Maísa sobre isso, cobrando ela a respeito dessa ambulância. A ambulância está pronta, está disponível, inclusive está ajudando já o nosso município aqui. Então, agora, ela falou para mim que essa semana estaria providenciando a parte final, que seria a contratação extra, e análise de currículo para o motorista. Já tinha algumas coisas, umas pessoas em andamento, para fazer análise de currículo essa semana, para que, de fato, a ambulância possa ir para lá e ficar definitivamente na nossa região do assentamento. Então, assim, as coisas estão acontecendo, não na maneira que a gente sempre quer, né? Nossa rapidez, nossas cobranças, nossa necessidade é muito grande, mas o município também é grande, e nas dificuldades aí, na medida do possível, a gente tem sido atendido, o prefeito Carlos Sireno tem tido atenção com todos nós, as estradas têm melhorado, as pontes têm melhorado, várias pontes sendo trocadas por bueiros, e isso é muito importante, que vai acabando. Agora, já daqui a pouco começa esse período de chuva, e aí a gente tem que melhorar o mais rápido possível. Também estive conversando com o empreiteiro ali que está fazendo o asfalto lá no bairro Porto Seguro, onde também já está praticamente 100% asfaltado o bairro Porto Seguro, fazendo os meio-fios, fazendo alguns acabamentos. Isso é muito bom, quem ganha com isso é a população que tanto cobrou e esperou, assim como ali no Cruzeiro do Sul também. Está bem andado ali, já terminaram todas as partes de drenagem praticamente. Acredito eu que se não terminar esse mês, começo no mês de dezembro, deve terminar a pavimentação também tão sonhada do bairro Cruzeiro do Sul. Quem ganha com isso é Juara, é os moradores de Juara, é a população de Juara, é o serviço prestado aí pelo prefeito, nós, a Câmara de Vereadores, sempre apoiando e aportando, na medida do possível, apoiando o prefeito. Grande abraço a todos, tenhamos aí uma ótima semana, que Deus nos abençoe.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes, em especial a minha amiga Lena, que está aqui hoje, prestigiando pessoalmente, ela que sempre assiste pelas redes sociais as nossas sessões. Eu quero aqui tocar em dois pontos importantes. O primeiro, vou pedir a ajuda do Edson Santana. Edson Santana, Vossa Excelência consegue aproximar aqui nesse ofício do vereador de 20 de setembro de 2021? Olha, tecnologia excelente essa da Câmara de Vereadores. 2021, 16 de setembro. É um ofício endereçado ao secretário e ex-vereador, senhor Salvador Pisolio Alves. E nesse ofício, eu, assim como os demais vereadores do Poder Legislativo de Juara, pedem providências com uma rua
denominada Rua Robson Ribeiro. Uma rua que é um problema crônico desse município. O vereador Léo Boy está aqui, é prova disso, uma vez que essa Câmara já pediu que o duodécimo fosse utilizado para a pavimentação dessa rua. Vamos lá, 2021. E pelas redes sociais a gente continua cobrando, principalmente pelo WhatsApp. Aí depois, 23 de março de 2022, eu fiz a mesma solicitação ao secretário, porque quando eu fiz no ano passado, o problema eram as chuvas. Então eu falei, vamos esperar a seca, né? Março de 2022. Fizemos a solicitação também ao secretário Salvador Pizzoli. Enfim, e ao longo desse ano, uma das minhas prioridades era pedir providências lá, porque não tinha mais cara de rua a rua Robson Ribeiro. Os moradores já nem estacionavam mais o carro ou a moto na rua, porque não tinha condição de trafegabilidade nenhuma. Quando foi hoje pela manhã, uma amiga minha que mora naquela localidade me mandou uma mensagem do acidente que ela sofreu tentando sair da sua casa. Sendo que no mês passado nós fizemos a mesma solicitação ao secretário, porque eu não sei se o serviço não foi realizado em 1 ano e 3 meses por falta de aviso ou por falta de estrutura de trabalho. Mas não é por falta de estrutura de trabalho, porque o orçamento da Secretaria de Cidades tem aumentado muito nesse município. E as condições ali da localidade da Robson Ribeiro estão precárias. Quando foi hoje de manhã, recebi uma mensagem, um áudio triste, de uma cidadã juarense que chorava nessa mensagem, falando que ela sofreu um acidente tentando sair de casa para trabalhar. Não tinha a menor condição de sair de casa. Nós não temos pedido ao secretário de Cidade de Salvador, com todo o respeito ao prefeito Carlos Sirena, que tem nos ajudado aí com 3 problemas crônicos de Juara, que era o Cruzeiro do Sul, Porto Seguro e Rua Argentina, entre outras ruas que ele tem se esforçado para pavimentar junto com a Câmara de Vereadores, que tem ido atrás dos recursos. E aí nós nos deparamos com esse mesmo problema hoje. E aí eu me pergunto, eu falei com o vice-prefeito Ney hoje que me respondeu, o chefe de gabinete também me respondeu, fico feliz, pelo menos a resposta nós temos, né? Inclusive de outros secretários, que eu costumo, quando o assunto fica sério, eu compartilho com os demais para que eu não fique como chato. Porque eu não sou chato, gente. 1 ano e 3 meses fazendo uma solicitação na tribuna, que é o lugar que eu fui eleito para utilizar, não é ser chato, é cumprir com o meu papel como vereador nesse município. Depois que eu conversei com o vice-prefeito, as máquinas da prefeitura foram para esse lugar e iniciaram ali um serviço que a gente pedia há um bom tempo. Então, ainda há tempo, senhor secretário, eu vou pedir mais uma vez para o senhor providências desse ofício aqui de 16 de novembro de 2021, que é um relatório sobre todas as praças do município de Juara. Para quem não sabe, o lazer de quem trabalha é uma praça, para você ir com seus filhos, para você ir com seu avô, para você ir fazer uma caminhada, para você ir para um momento de lazer. Lazer de quem trabalha o dia inteiro é uma pracinha. E as praças do Jardim Boa Vista, da Avenida Maranhão, do Jardim América, do Jardim Itapuã, da Rua Manaus. Hoje também visitei a praça daquele novo loteamento no residencial Buritis. E eu pergunto, secretário, o senhor vai esperar mais 1 ano, ou seja, 2 anos, para limpar uma praça? É isso mesmo, Salvador?
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 5 de dezembro de 2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.